Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá, seja muito bem-vindo, sou Anderson Mendanha. Começa agora o Autores e Livros, a sua revista literária de toda semana. No programa de hoje, vamos falar de pizza, poesia e da Bienal do Livro Bahia 2022. Vamos juntos! A gente começa o Autores e Livros falando da Amazônia. A ideia de civilização nas imagens da Amazônia 1865-1908 de Maurício Zoen traz imagens que ajudam a entender a marginalização dos povos da Amazônia. Registros mostram que a população local sofre há séculos com o desinteresse e a letargia por parte do restante do país e também por parte dos estrangeiros. A Amazônia, no fim do século XIX, era um lugar de todas as gentes, de todas as cores, de todas as caras, a falar um mundo de línguas. Mas nem tudo é verde esperança na floresta amazônica. Esse livro leva o leitor a conhecer melhor essa população e também a região amazônica. Grandes palacetes, modernos bondes elétricos, tratamento de água, óperas famosas. Assim era a Amazônia nos tempos da borracha. Como destaca o autor, nas imagens fotográficas da Amazônia brasileira, era mostrada a pobreza na condição do ser civilizado e também o exótico na condição de ser explorado. Será que ainda somos assim, reféns dos nossos preconceitos? Esta obra, repleta de iconografias da época, tem por objetivo a compreensão das relações sociais, políticas, econômicas e também culturais, transformadas em expressões visuais que nos mostram a luta local pela preservação do tradicional e do progresso a qualquer custo. Publicado pela editora Telha, a ideia de civilização nas imagens da Amazônia, 1865-1908, de Maurício Zoen, tem 270 páginas e está disponível nos portais da internet e também no site da editora a partir de R$ 80. Com o final da pandemia, várias feiras e festas literárias têm acontecido em todo o país. No momento, acontece a Feira do Livro de Porto Alegre, que até o dia 15 de novembro reúne 71 expositores, entre eles a Livraria do Senado, recebe mais de 150 autores e também tem uma grande programação cultural. Com o tema Uma Boa Festa Tem História, a feira celebra os 250 anos da capital dos gaúchos e homenageia como patrono o escritor Carlos Nejar, membro da Academia Brasileira de Letras e reconhecido pela riqueza de seus textos, entre poesias, ensaios, contos, críticas literárias e literatura infanto-juvenil. E a partir do próximo dia 10, começa a Bienal do Livro Bahia, no Centro de Convenções Salvador, que após 9 anos deve receber a visita de cerca de 80 mil pessoas. Além dos mais de 150 expositores, a Bienal conta com uma programação variada. Ao longo dos 6 dias de feira, serão diversos painéis e mesas de debates todos os dias, com autores renomados como Djamila Ribeiro, Itamar Vieira Júnior, autor de Torto Arado e Talita Rebouças. Mais detalhes sobre a Bienal do Livro Bahia você encontra no site bienaldolivrobahia.com.br. E recentemente, o Distrito Federal voltou a realizar a Bienal Internacional do Livro de Brasília. Realizado no pavilhão de exposições do Parque da Cidade, o evento contou com 100 expositores e a exibição de mais de 400 mil títulos. A gente falou dessa Bienal no último Autores e Livros, que está disponível tanto em podcast quanto no site da Rádio Senado. E lá na Bienal, a gente conversou com João Dordelém, que assina com o pseudônimo Acapoeta, autor de O Livro dos Ressignificados, Coração Granada, para ressignificar um grande amor, títulos que já conquistaram mais de 1 milhão de leitores. Acapoeta falou conosco sobre a poesia contemporânea. Vamos ouvir. João, como você vê a poesia contemporânea que está sendo feita hoje? Essa poesia contemporânea que sai ali dos grandes centros, que a gente vai para a periferia, a gente vê os slams, a gente vê os poetas marginais, a gente vê crianças também fazendo poesia. Como é que você vê essa poesia hoje?
Eu vejo essa poesia como porta de entrada, como porta de saída, como finalização, como a obra completa, como todas as etapas. Do início, do meio e do fim. Porque a poesia contemporânea, ela pode ser o primeiro livro de uma pessoa, ela pode ser o último livro de uma etapa literária na vida de alguém, que vai fazer uma pessoa mudar o estilo que ela gosta de ler. Ela pode servir como o ponto de referência do momento de vida de alguém. E isso especialmente pela acessibilidade, porque a poesia contemporânea, ela hoje, ela não está só nas livrarias, né? Na verdade, as livrarias é um dos estágios avançados da poesia contemporânea. Ela geralmente, como você citou, por exemplo, o Islã, né? Muitos poetas e muitas poesias, elas nascem na rua, no grupo com o Islã, com as pessoas falando, gritando suas vivências. Também nem todos têm o interesse de transformar isso em livro, mas alguns deles acabam fazendo livros. Você vê muitos artistas que nascem nas batalhas de rima e que eventualmente vão para as paradas dos streamings. Você vê muitos artistas que começam seus textos em blogs, em páginas na internet, em vídeos do TikTok e que muito futuramente podem estar nas livrarias, né? A gente não... Assim, isso deveria ser óbvio, né? De não julgar a origem de ninguém, também não julgar a origem da arte. E como ele está em diversos espaços, seja na rua, seja na internet, seja numa música, seja num sarau, seja num encontro de amigos, isso faz com que as pessoas elas sejam pegas, desprevenidas, com texto. E você não precisa ir diretamente numa livraria para se deparar com uma poesia. Às vezes você está descendo o seu feed da rede social e do nada tem uma poesia que algum amigo seu compartilhou, que foi escrito por uma outra pessoa, que provavelmente tem uma idade parecida com a sua e que deve gostar de coisas parecidas com as que você gosta e que está lá se expressando da forma que ela se expressa, e às vezes você vai gostar disso e às vezes você vai perceber e falar, cara, eu gosto disso, e vai atrás de mais conteúdo. Então, hoje em dia, a poesia contemporânea, acima de tudo, ela é um convite, né? Eu não vou dizer que ela é uma porta de entrada, porque isso seria muito limitante, mas eu vou dizer que ela é um convite. Porque a porta de entrada, pra mim, a porta, ela tem uma imagem meio física, de que, tipo, você tem que ir até a porta, abrir ela e passar por ela. O convite, ele é enviado, né? Eu envio esse convite. A gente tá enviando ele através de vários meios, né? De vários espaços. E é um conjunto de artistas que não se conhecem em lugares diferentes do Brasil, fazendo isso acontecer, e para mim o mais importante é justamente essa coexistência, porque é um ambiente que cabe todo mundo e que dá para todo mundo trabalhar indiretamente um com o outro, porque se eu consigo levar um jovem para a livraria pela primeira vez porque ele quer comprar o meu livro, pode ser que muito provavelmente ele goste de ler e ele vá lá e vai comprar meu segundo livro. Uma hora meus livros vão acabar, porque eu não sou uma máquina, mas ele vai querer ler mais, e aí ele vai procurar por outro, e ele vai procurar por outro, ele vai procurar por outro, e aí quando você viu um esforço de artistas que não, às vezes não se conhecem, criaram um leitor. E esse leitor, por incrível que pareça, ele cria artistas, porque se existe gente lendo, existe gente escrevendo, né? Então, quanto mais leitores, mais criadores.
A Capoeta e outros escritores motivam vários jovens. A Júlia, de 16 anos, falou com a gente sobre a influência que autores como a Capoeta têm sobre os jovens e sobre quem quer também ser escritor.
Foi, no mínimo, extraordinária. Só o fato dele ter me reconhecido, dele, de certa forma, ter me aconselhado, de eu ter realizado parcialmente esse sonho, porque eu acompanho o trabalho dele desde fim de 2019 e começo de 2020. E desde então ele tem feito um papel fundamental que eu não sabia que eu precisava. Ele abriu portas para mim que eu não sabia que estavam fechadas ainda, para a poesia, para essa estrutura poética também, do jeito que eu escrevo agora. E assim, tem toda essa relação de famoso e fã que assim, eles nunca sabem, ou às vezes a gente nunca sabe como eles podem ser importantes para a gente. Mas de fato ele foi muito, ele foi o poeta ou o autor que deu sentido, de certa forma, a tudo que eu sentia, a tudo que eu escrevia, que eu vi que eu podia fazer aquilo, que não era errado, que tá tudo bem eu escrever só por precisar, não necessariamente por ser uma obrigação.
E você já ouviu alguma das poesias do Acapoeta? Ouça então Matilda, na voz de Ana Beatriz Santos.
Matilda foi meu último grande amor. E como muitos dos amores por aí, ele teve um fim. Mas finais não são absolutos. O amor encerra, a gente não. Nós continuamos firmes pela vida porque a vida é uma festa. E o pior que podemos fazer é usar todo o tempo pensando em um convidado que foi embora. É claro que seu nome me assombrou por muito tempo. Qual amor não deixa pistas espalhadas pela casa que são ocasionalmente encontradas quando estamos sensíveis? Em La Casa de Papel, Tóquio me lembra que, quando se trata de amor, há sempre um relógio fazendo tic-tac. E ela está certa. Pessoas com relógios fora de sincronia se desencontram. Matilda foi meu último grande amor. E como muitos amores por aí, ele teve um fim. Mas o que fazer depois do fim de um grande amor? Ressignificá-lo. A capoeta para ressignificar um grande amor.
Em seu último livro, Para Ressignificar um Grande Amor, João Dorelen, o Acapoeta, nos conduz por seu processo de cura e autoconhecimento, resgatando uma lição importante para todos nós. A vida não é feita de certezas e recriar faz parte do ciclo. Todos os livros do Acapoeta são fáceis de encontrar nas livrarias, sites e sebos. A gente agora faz um breve intervalo e na volta você vai conhecer um pouco da história da pizza no Brasil.
Estamos apresentando Autores e Livros.